Rádio Escola, em sintonia com o professor alfabetizador.
Este é o terceiro programa da série Rádio Escola, produzida para você, professor alfabetizador de jovens e adultos.
Eu sou Denise Viola.
E eu sou Guilherme Briggs.
Hoje vamos falar sobre o ensino da matemática.
Todos nós sabemos o valor que os números, as quantidades e as operações têm na vida cotidiana da maioria das pessoas. E o quanto é importante saber fazer contas e reconhecer números. Não é verdade, Denise?
É sim, Guilherme, mas não basta fazer tudo de cabeça. É preciso colocar no papel. E você, professor alfabetizador, pode encontrar no programa de hoje boas ideias para ensinar operações matemáticas a seus alunos.
Alface 50, tira aí, vai!
E uma boa forma de ensinar matemática é através de situações do dia a dia. Para isso, você precisa entender como a pessoa não alfabetizada constrói seu universo de informações, recorrendo a cálculos mentais e analogias.
Entender esses processos mentais e saber explorar o conhecimento matemático que o aluno já possui são procedimentos que ajudam você, professor, a superar as dificuldades que surgem no ensino da matemática.
Pois é, ensinar matemática para jovens e adultos é bem diferente do que acontece no ensino para crianças.
O professor deve considerar que o adulto já sabe lidar com situações que envolvem números, contagens e medições. Ele sabe quanto dinheiro tem na bolsa, quanto recebe de salário, o valor da prestação da geladeira.
Na maioria das vezes, ele só não sabe colocar no papel de forma compreensível todas essas operações que faz de cabeça.
Para que essas questões ficassem mais claras, o nosso repórter Roberto Maia acompanhou o seu Francisco Firmino, que está em processo de alfabetização, em uma situação do seu cotidiano.
Estamos aqui na Feira Livre com o auxiliar de pedreiro Francisco Firmino, que acabou de receber o dinheiro do seu último trabalho. Francisco, como era antes de você aprender a ler e escrever?
Antes era mais difícil, né? Porque eu não sabia ver assim os preços direito das coisas, né? Agora melhorou um pouco, porque eu já sei ver assim um real, um real cinquenta, e né, fazer a diferença. Eu vejo se dá o preço, se está melhor de comprar com um ou comprar com outro, né? Aí ó, se a banana custa um real cinquenta, né? aí a dúzia rende mais, né? Aí do que eu assim comprar a laranja, né, que sai por dois real, né? Aí eu penso direitinho na conta, né, do dinheiro para não faltar e para levar tudo para que tem precisão, né, para a mulher e para os filhos.
Meu nome é Marli Donato Moreira, eu sou professora da alfabetização solidária e eu penso que o que muda efetivamente a partir da alfabetização é a capacidade de relacionar, de escolher, de ter uma visão global da situação e a partir dessa visão global o cidadão escolher o que melhor lhe satisfaz no momento. Um não alfabetizado, quando entra num ônibus e precisa fazer um troco ou precisa reconhecer um número, ou quando faz algumas compras, ele ainda não tem a capacidade, ele ainda faz algumas coisas mecanicamente, do ponto de vista de aprendizados, como a gente pode dizer, um aprendizado não reflexivo, quer dizer, um aprendizado, uma rotina, né? Uma rotina que se repete e pela repetição ele acaba memorizando, ele fica nesse nível da memorização e dá conta das situações sem uma capacidade de escolha. A grande aquisição da alfabetização do ponto de vista matemático e do ponto de vista linguístico também é o ganho da capacidade de escolha, da capacidade de crítica.
É isso que está acontecendo agora com seu Firmino.
Ô, passa 50, tira aí, vai. Come 50.
Vamos acompanhar Francisco Firmino na sua pesquisa pela feira e nas suas eventuais compras.
Vamos lá.
Você falou que a banana prata estava 80, mas está 1,50 aqui.
É, 50. Aquela lá está 80. É 80 aquela, né?
80 é o quilo ou 12?
80 a 12, é, 12.
E ô Francisco, se você for comprar meia dúzia de bananas, quanto é que vai custar?
Meia dúzia aí é só tirar pela metade, né? Aí é 40, né?
Depois de muita pesquisa de barraca em barraca na feira, seu Francisco fez os cálculos das suas compras.
Ó, eu vim com 10 real, né? Aí eu já usei desse, já é 4,50. Aí foi 3 com 2 dúzias de banana, aí mais um com um saco de limão, que limão não vem de dúzia, né? É o saco, né? E 50 centavos o abacate. Olha, tem couve, repolho, né? Mas aí tem que sobrar ainda 2 real no bolso, né? Quer ver, ó? Eu tenho 5,50. Aí só dá pra gastar 3 ou 3,50. Aí, mas tá na época da Bertalha, espinafre também, né? Aí dá pra comprar dois de cada um pelo preço de um repolho, né? Que um repolho tá 1,60. Aí eu vou mudar as escolhas, eu comprar 2 Bertalha e 2 espinafre, aí deixo o repolho pra lá. Depois eu compro aí, e os 2 pés de couve com mais uns 60. Aí no tudo eu gasto 3,20 das folhas, mais 4,50 daqui das frutas. Aí dá, por aqui, mas aqui dá, olha, dá 7,70, tá certo? 7,70. Que tem que pensar com calma, né? Aí eu fui pensando com calma e escolhendo os preços. Aí ele ainda leva pra casa ainda de volta dois real e pouco, quer ver, ó, 2,30.
Agora que você, professor, acompanhou as compras do seu Francisco pela feira, como você acha que deve ensinar matemática para jovens e adultos para que eles também possam fazer melhor suas escolhas? E que tal ajudar os alunos a colocar no papel todos os cálculos das compras na feira?
Você teve muitas ideias? Pois é, basta que você, professor, desafie seus alunos para descobrir que nossa capacidade de guardar dados, números e informações na cabeça é limitada. E com o auxílio da escrita, podemos ir mais longe, sem medo de errar nas contas, não é mesmo?
Ideias que funcionam.
Eu sou Beatriz Pereira, da cidade de Campos. O trabalho com a matemática em sala de aula poderá ser feito utilizando as vivências diárias dos alunos, onde as noções matemáticas possam ser formalizadas. Por exemplo, observando a relação entre a quantidade de fertilizante que deverá ser misturada à água e o conceito de proporcionalidade, poderá então ser construído. Montar um pequeno comércio a partir de embalagens trazidas pelos alunos é uma outra proposta bastante rica.
Esta é uma boa maneira de trabalhar matemática com seus alunos, não é?
É isso mesmo. E você pode fazer muito mais. Que tal entrevistar seus alunos em sala de aula sobre como eles calculam as despesas de casa todo mês e gastam o salário que recebem? Muitas histórias interessantes poderão surgir dessa entrevista. Se você tiver um gravador cassete portátil e puder gravar essas conversas, terá um bom exercício que combina o entendimento da matemática com expressão oral.
É, professor, não se esqueça que no Guia do Professor Alfabetizador Viver, Aprender, número 1, você tem uma boa explicação sobre a alfabetização matemática.
Essa explicação vai da página 17 até a página 27 do livro. Lá, você encontra também boas dicas que ajudam a desenvolver o cálculo mental do aluno e a trabalhar situações problema. Hoje, em nosso programa, procuramos ampliar os seus conhecimentos sobre o pensamento lógico-matemático e sobre o universo numérico dos alunos, uma questão diretamente ligada à alfabetização para uma vida cidadã.
Acompanhamos a ida à feira do seu Francisco Firmino e registramos o modo como ele resolve situações que envolvem cálculos e operações, hipóteses e probabilidade. Comparamos como era sua vida antes e depois de ter iniciado os estudos.
Além disso, alguns professores contaram sua experiência para proporcionar a você, professor, a possibilidade de esclarecer dúvidas sobre a alfabetização matemática de jovens e adultos.
Nosso programa termina aqui, mas queremos marcar um encontro para breve.
Até lá!
Rádio Escola. Realização: Ministério da Educação. Secretaria de Educação à Distância. Secretaria de Educação Fundamental.